Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta e nesta semana estamos falando sobre a esclerodermia, que também recebe o nome de esclerose sistêmica, uma doença muito rara que atinge a pele e até o pulmão e afeta principalmente as mulheres ao redor do mundo. E nós recebemos para este bate-papo a doutora Carolina de Souza Miller, médica reumatologista, a doutora Gláucia Barbieri, médica pneumologista e também a Itauana Morgenstern, que é associada à ABRAPS, que é a Associação dos Portadores de Esclerodermia. Voltamos a falar, então, neste bloco, sobre os principais sintomas. Quais são os principais sintomas relacionados ao pulmão, doutora Gláucia?
Principal sintoma é a falta de ar. É o que mais chama atenção e leva a pessoa a procurar um atendimento. Como é um sintoma inespecífico, e várias outras doenças podem causar, o que a gente comentou da demora, muitas vezes, de um diagnóstico definitivo. Porque asma causa falta de ar, enfisema causa falta de ar, insuficiência cardíaca causa falta de ar, uma própria anemia. Então, é isso que muitas vezes retarda o diagnóstico, mas é a falta de ar. Então, essa questão, né, que a Itauana até comentou no início, fazia academia, de repente não consigo mais fazer, alguma coisa está diferente, estou mais cansada, isso deve chamar atenção. Tanto a fibrose pulmonar causa falta de ar, quanto a hipertensão arterial pulmonar também causa falta de ar.
Então, Ana, você disse no bloco anterior que o primeiro sinal que apareceu foram as dores aí nas articulações, né? Você achou que era uma coisa passageira por conta da atividade física, sim, mas você também teve falta de ar?
A falta de ar foi, sim, o terceiro sintoma. Logo em seguida, eu tive que parar com os exercícios tudo. E aí, comecei com a falta de ar e muito cansaço. Eu não conseguia caminhar, caminhava pouca distância, assim. E já cansava muito, ficava sem voz, sem fôlego. Até para chamadas ao telefone, eu já não conseguia mais fazer. Então, foi tudo muito rápido, assim, no meu caso, né?
A doutora Gláucia pontuou muito bem, tanto no bloco anterior quanto agora, sobre o diagnóstico precoce. Uhum. Como que foi isso com você? Você, logo que apresentou todos esses sintomas, já fechou o diagnóstico? Qual foi o prazo? Quanto tempo demorou?
Na verdade, eu tive uma gripe que provavelmente tinha sido maltratada. Eu já estava investigando os sintomas e aí desenvolveu uma pneumonia. Eu caí no isolamento da UTI, fiquei 18 dias lá, tive sepse, coração inchado, líquido.
Chegou a ficar isolado, então.
Sim, no isolamento, porque os médicos diziam que se eu pegasse mais alguma coisinha, eu não iria resistir. Inclusive, eles falaram que o fato de eu ter sobrevivido, a crise tão séria que foi, é porque eu tinha uma resistência do organismo com relação à vida saudável que eu levava, da academia e dos alimentos, né? Da alimentação mesmo, mais regrada.
Uhum. E daí quanto tempo demorou para se fechar o diagnóstico?
Eu fiquei 18 dias e saí de lá já com os diagnósticos fechados. Saí de lá usando oxigênio. E aí já procurei, depois disso, o pneumologista, né? Procurei a minha reumatologista que já estava investigando os sintomas. Mas foi durante o isolamento mesmo que eu recebi os diagnósticos.
Doutora Carolina, a Itauana apresentou esses sintomas, mas, por exemplo, a pele, que é uma das primeiras, como a gente colocou muito bem no bloco anterior, que é uma das primeiras aí a manifestar a doença. No caso da Itauana, por exemplo, que ela não teve essa disfunção, digamos, da pele, como identificar?
Sim. A Itauana, ela apresenta um quadro menos comum, que é a esclerose sistêmica sine-escleroderma. Né? É um tipo de classificação que a pessoa apresenta todas as manifestações características da esclerose sistêmica, exceto o acometimento da pele, exceto o espessamento cutâneo. É um quadro de mais difícil reconhecimento, às vezes pode retardar o diagnóstico, mas é passível essa identificação. Ela tem esse diagnóstico de esclerose sistêmica sine escleroderma. Então, ela apresenta todas as características da doença, mas ela não tem o espessamento da pele característico.
É uma raridade dentro da própria doença rara.
Sim.
Tem muita gente, senhoras, nos assistindo pelo Facebook, principalmente os associados da Associação dos Portadores de Esclerose Sistêmica. E uma pergunta que vem de uma portadora, Cassiana Dibi. Há algo que o portador, doutora Gláucia, de esclerose sistêmica pode fazer para evitar o endurecimento dos pulmões?
Não. Não. Isso é inerente à doença, à evolução da doença. Não, não, se isso tiver que acontecer, isso acontecerá.
Só é necessário, como a Itaúna colocou, esse tratamento.
Sim, diagnóstico precoce, tratamento adequado, juntamente com o reumatologista. É uma doença que o reumatologista é peça fundamental. Nós vamos como coadjuvantes no tratamento. Mas, assim, algo que possa se fazer para evitar, não. Se estiver dentro da característica da doença, acontecerá. É inevitável.
Certo. Doutora Carolina, a gente sabe, com base em estudos, né, na elaboração do roteiro deste programa, eu observei que a doença afeta principalmente mulheres. Por quê?
A maioria das doenças reumatológicas afeta mulheres, né? A gente não tem essa resposta do porquê, né? Certamente fatores hormonais estão envolvidos, mas nós não temos essa resposta definitiva. E eu queria só complementar aquela resposta anterior.
Por favor, fique à vontade.
Se tem na esclerodermia alguns fatores que predispõem a maior comprometimento do pulmão, né, fazendo mais doença pulmonar. Então, existem aquele paciente com a doença difusa, ele tem maior chance de fazer acometimento de doença pulmonar. Alguns tipos de anticorpos também levam a maior predisposição de doença pulmonar. Então, realmente, como a doutora Gláucia falou, não existe forma de prevenir, né? É o padrão, o tipo de acometimento que o paciente tem que vai levar a doença.
Doutora Carolina, existe uma idade para o surgimento da doença? Qual que é a faixa etária?
Normalmente na quarta década é a idade com maior predisposição para o desenvolvimento da doença e nas mulheres.
Mas pode acontecer também com indivíduos mais jovens?
Pode. É bem menos comum na infância, né, o desenvolvimento da esclerose sistêmica, mas pode acontecer, sem dúvida. É menos comum em homens jovens, o início, mas pode acontecer.
O que ocorre para despertar a doença? Tem algumas questões psicológicas também envolvidas? Um trauma, de repente, que a pessoa tenha passado?
Isso, assim, nós não sabemos a causa da esclerose sistêmica. Uma doença autoimune, nós não temos a causa dela. Né? Nós entendemos que possa haver fatores ambientais predisponentes num paciente que tenha predisposição genética. Né? Nós não temos essa resposta, não acreditamos que não, que essa questão de trauma, não temos como comprovar esse desenvolvimento, esse envolvimento. Mas nós não temos a etiologia, a causa da doença.
No consultório, a senhora tem recebido esses pacientes portadores da doença vindos de quais regiões do estado? A senhora atende aqui em Curitiba,
Sim.
mas atende outros municípios também, moradores de outras cidades?
De todas as regiões. A gente atende no Hospital de Clínicas e no consultório e vem pessoas, a doutora Gláucia pode dizer também, de todo o Paraná, inclusive de outros estados, principalmente outros estados do sul do Brasil e às vezes até de São Paulo.
Certo. Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco a falar sobre a esclerose sistêmica. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.